Esse é um podcast oferecido por Wendel Carvalho. Olá, imparáveis! O livro da vez traz um pouco de sabedoria milenar oriental. O livro dos Cinco Anéis foi escrito por Miyamoto Musashi em 1645 e é considerado um clássico sobre estratégia militar do Japão. Musashi foi um dos maiores samurais de sua época e era um mestre estudioso do Kenjutsu, criando até uma técnica própria, o estilo Duas Espadas. O livro dos Cinco Anéis foi a maneira que Musashi encontrou de organizar seus conhecimentos sobre a arte do combate e registrá-los para seu discípulo. Os ensinamentos de Musashi englobam não só a atuação em combate, mas a postura diante da vida. Por isso, podem ser úteis para pessoas comuns, iguais a eu e você, ou Wendel Carvalho. Sensei Musashi começou a trilhar o caminho da arte do combate aos 13 anos. Foi quando desafiou alguém pela primeira vez. Aos 16, venceu mais um combate importante. Aos 21, chegou em Kyoto, onde travou inúmeros combates contra incontáveis espadachins. Venceu todos. Depois desta fase, percorrendo diversas regiões e encontrando combatentes de diversos estilos, chegou à marca de 60 combatentes, saindo vitorioso de todos. Isso por volta dos 29 anos. Foi nessa época que decidiu colocar em perspectiva toda a sua trajetória e que refletiu que talvez não tivesse atingido o ápice da arte do combate ainda. Após esta reflexão, Musashi continuou a se aprimorar diariamente para adquirir os princípios mais profundos e, espontaneamente, obteve a sabedoria sobre o núcleo da arte do combate. Mas esse insight só chegou após 20 anos de reflexão, quando Musashi se encontrava por volta dos 50 anos de idade. Foi nesse ponto que o sensei decidiu escrever seus ensinamentos, divididos em 5 capítulos, que ele chama de tomos. Musashi não emprega nenhuma assertiva antiga do budismo nem do confucionismo. Também não usa exemplos de seu passado. A arte do combate é própria das famílias samurais. O comandante samurai deve treinar e os comandados também devem conhecer este caminho. O que já não acontecia quando Musashi decidiu reunir seus conhecimentos. Como ele mesmo diz no livro No Caminho da Arte do Combate, são raros aqueles que o apreciam. Para o samurai, o caminho em si é apreciar os dois caminhos, o do combate e o das letras e demais artes. O verdadeiro sentido do caminho da arte do combate para o samurai é ser superior a outro em qualquer atividade que for exercer. Se você ainda está em dúvida sobre a utilidade de aprender e trilhar o caminho da arte do combate, saiba que a verdade deste caminho é que se deve treinar para poder usufruir da sua utilidade sempre que necessário e também ensinar para que outros também tirem proveito disso em qualquer circunstância. O sensei se incomodava com o fato de que a maioria dos que se denominavam especialistas na arte do combate entendiam somente de espadas ou de kenjutsu. Sendo considerada uma prática, a arte do combate não deve se restringir aos conhecimentos sobre o manejo da espada. Quem se limita a isso não compreende a arte da espada propriamente dita e, obviamente, não alcançará a essência da arte do combate. Além disso, uma arte do combate verde causa um grande ferimento. Basicamente, para se viver neste mundo, há 4 caminhos: o da agricultura, dos negócios, dos guerreiros e dos artesãos. Bem, os que trilham o caminho da agricultura são pautados pelas mudanças das 4 estações. Quem trilha o caminho dos negócios vive neste mundo de acordo com seu trabalho e seu lucro. No caminho do guerreiro, não aprender o manejo das armas e desconhecer suas vantagens é algo de um samurai com conhecimentos rasos. Já no caminho dos artesãos, vive-se incessantemente tirando proveito das técnicas adquiridas. Quem pretende assimilar a arte do combate deve refletir sobre os ensinamentos de Musashi e treinar incansavelmente. Musashi também faz uma analogia interessante sobre o caminho da arte do combate e o carpinteiro. Essa analogia se confirma quando observamos que, assim como o mestre dos carpinteiros, um general deve conhecer as normas e os padrões do mundo, corrigir os desvios em correções praticados na sua terra e manter a ordem da sua casa. O livro dos Cinco Anéis foi dividido em cinco caminhos, chamados de tomos, para facilitar a compreensão de sua essência. São eles: terra, água, fogo, vento e vácuo. No tomo da terra, Musashi faz um resumo do caminho da arte do combate, explicando o pensamento próprio do estilo de duas espadas e a necessidade de entendê-lo como sendo mais que uma técnica de manejo de espada. O objetivo é obter sabedoria partindo do maior para o menor, do raso até atingir o profundo. O segundo tomo é o da água. Pense como ela segue o formato da vasilha que a contém. Ela pode ser uma gotinha ou um oceano inteiro. Este tomo descreve os princípios da arte do combate. Quando compreendidos, permitem vencer qualquer inimigo que surja no caminho. O fogo é o nome do terceiro tomo, o que trata das lutas. Elas podem ser grandes ou pequenas, mas são sempre intensas, igual ao fogo. Também estão em constante transformação, o que obriga o praticante a treinar e aperfeiçoar diariamente. O tomo do vento, o quarto tomo, registra assuntos sobre diversos estilos da arte do combate existentes na sociedade. Neste trecho, são registrados os modos de outros estilos, pois só se conhece a si mesmo quando se conhece os outros. Nos assuntos da vida, o excessivo é igual à carência. O último tomo é o do vácuo e traz uma reflexão sobre o que é profundo e o que é elementar. Ele pretende registrar a entrada de forma espontânea no caminho da verdade. Voltando aos samurais e entrando no tomo da terra, o natural é que eles portem duas espadas ao invés de uma só. No estilo de Musashi, um iniciante treina segurando uma espada longa ou curta com as duas mãos. O motivo é simples. Quando colocamos a própria vida numa luta, precisamos tirar proveito de todas as armas que temos à disposição. Porém, é difícil portar e segurar as armas em ambas as mãos. Justamente para treinar a destreza nas duas mãos é que os senseis obrigam os iniciantes a segurar a espada de forma ambidestra. No início é difícil, mas no começo tudo é difícil. O importante é se habituar. Não é assim na nossa vida também? Bom, a vantagem de lutar com duas espadas fica evidente quando se enfrenta oponentes múltiplos. Se um guerreiro procura conhecer as vantagens e pontos positivos de cada arma, com o tempo se convence de suas qualidades. Não se deve ter preferência por uma arma específica, pois o excesso é o mesmo que a carência, lembra? Pois é, também não se deve imitar os outros. As armas devem ser compatíveis com você. Em diversas artes e técnicas, não se pode contrariar o ritmo. Há ritmo até no invisível, e é importante conhecê-los e saber desequilibrar o ritmo dos oponentes. Se não souber contrariar o ritmo do outro, a sua arte do combate não será consistente. Este ponto é muito importante, e talvez seja a hora de você se preparar para anotar algumas coisas aí. Musashi tem um regulamento para quem pretende aprender o seu caminho da arte do combate. Imparáveis, vocês acreditam que o Wendell Carvalho tem um quadro com estas regras? São elas: desejar ser correto, dedicar-se ao treinamento, aprender sobre diversas artes, conhecer diversos caminhos de profissões e atividades, saber discernir o benéfico e o danoso, o vantajoso e o desvantajoso. Obter a capacidade de avaliar qualquer assunto. Intuir o que não está visível. Prestar atenção em tudo, mesmo que sejam detalhes. Não fazer coisas inúteis. No tomo da água, chega o momento de deixar os ensinamentos entrarem em seu coração. Quando se comete um pequeno erro ou se tem um equívoco na compreensão, entra-se no caminho perverso. Então é necessário fazer desses princípios os do seu coração. Fazer esforços para isso e não ficar apenas na leitura, aprendizagem e imitação. O estado de espírito não pode ser diferente do estado do cotidiano. É preciso se manter neutro, sem parcialidade, mantendo o espírito no centro e permitindo que flua sem parar, nenhum instante sequer. O samurai deve abrir o coração sem deixar que ele se turve e usar a sabedoria, tendo um olhar amplo. Ao ensinar os princípios, Musashi também explica quais pontos da arte do combate devem ser levados para a vida cotidiana, como a postura, por exemplo. Ao manter a postura de combate no dia a dia, ela acaba se tornando natural, automática. O olhar é tão importante quanto a postura. Ele deve ser amplo e focado no geral. De acordo com o sensei, há duas formas de olhar: observar e ver. O olhar da observação do geral deve superar o olhar dos detalhes. É preciso olhar o que está distante como se fosse perto, prestando atenção nos detalhes, e olhar o que está perto como se fosse longe, tendo uma visão geral. Musashi também alerta para a necessidade de evitar o enrijecimento tanto da espada quanto da mão. O enrijecimento é a mão que morre, e não o enrijecimento é a mão que vive. E essas lições também são muito úteis na vida. Pense só, imparável. Quando adota uma postura correta, cuidando para manter seus valores alinhados com a verdade, e a mantém com a família, amigos, colegas de trabalho, tudo fica mais fácil e flui de maneira mais relaxada, sem que você precise se concentrar demais sobre como agir em cada ambiente. Quando enxerga detalhes nos problemas que ainda estão chegando, consegue resolvê-los antes que tomem proporções gigantescas. Se toma distância dos problemas que estão por perto, consegue encontrar a solução mais facilmente. Eles se tornam menores vistos à distância. Quando se torna inflexível, definha. Quando deixa de mudar e se adaptar, tudo morre. Na sequência, Musashi descreve uma série de posturas, golpes e ritmos que podem ser usados no Kenjutsu. Mas o que importa para a gente é a observação que ele faz no final. Olha só. O guerreiro deve ter ciência, acima de tudo, de que quando se aposta da espada é para decepar o inimigo, de qualquer maneira. Mesmo que tenha que se defender ou repelir, bater, conter, tocar a espada do inimigo, tudo isso deve ser compreendido como um percurso para, em seguida, contra-atacar e golpear. Quando não consegue golpear o inimigo, é porque está se concentrando em tentar se defender, repelir, bater, conter, tocar. É muito importante considerar que tudo deve ser convertido numa oportunidade para vencer o inimigo. Entendem este princípio, imparáveis? Como Wendell Carvalho sempre posta em suas redes sociais, o objetivo do ser humano é triunfar. Tenha sempre o seu objetivo em mente e siga, mesmo que durante o percurso você tenha que se defender, repelir, bater, conter, continue sempre em frente. Talvez você esteja se perguntando: ok, tudo isso é muito prático quando se fala em lutas de espadas, mas na vida? Na vida enfrentamos múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Relacionamentos tóxicos, boletos sem fim, filhos ingratos, cônjuges sem paciência, doenças, má reputação. Como lidar com tantos inimigos ao mesmo tempo? Para o autor, isso é fácil de desvendar. Mesmo que os inimigos ataquem por quatro lados, o samurai deve empurrá-los numa mesma direção. Depois de distinguir a direção e a ordenação do ataque dos inimigos, deve combatê-los pela ordem. Musashi explica que não se pode ficar aguardando inerte. É preciso se posicionar para decepar o primeiro que surgir e enfrentar o ponto avançado dos demais ataques para desestabilizar todos os oponentes. Um verdadeiro samurai deve captar o ritmo dos inimigos e vencer atacando o ponto mais frágil da tropa. Consegue classificar seus inimigos desta forma? Às vezes enxergamos nosso objetivo muito longe de nós, mas precisamos lembrar que o caminho também nos prepara para chegar lá. O seu ser de hoje deve superar o seu ser de ontem. Vencer os que estão abaixo na habilidade para depois vencer os que estão acima. Treine de acordo com esta escrita e tome cuidado para não se distrair no meio do caminho. Nas palavras de Musashi, forge a si mesmo com 1.000 dias de treinamento e refine-se com 10.000 dias de prática. No terceiro tomo, o Tomo do Fogo, Musashi fala das batalhas em si, e talvez esta seja a parte da qual podemos retirar os ensinamentos mais úteis para o dia a dia. Os samurais lutam colocando a própria vida em jogo, distinguindo os princípios da vida e da morte. Esta deve ser a forma como levamos a vida também. Afinal de contas, a morte é o fim da jornada, não é mesmo? Por isso, a Caminho da Arte do Combate ensinado por Musashi ensina a vencer com segurança, enfrentando 5 ou 10 inimigos numa luta a sós, de vida ou de morte. De acordo com o Sensei, para aprender a vencer sempre, é necessário treinar dia e noite e ao atingir o ápice. Assim, naturalmente, ficaremos livres, seremos especiais e iremos adquirir poderes sobrenaturais. Entre as posições de combate ensinadas por Musashi, vou destacar algumas que podem ser úteis em nossas vidas. Esta primeira, que o autor chama de segurar o travesseiro, o Wendell Carvalho sempre comenta bastante nas redes sociais. Na luta, não devemos ficar na defensiva, permitindo que o inimigo nos controle. Devemos, de qualquer maneira, controlar o inimigo de acordo com a nossa vontade. Mas isso não é viável se não estivermos a par do que o inimigo pretende fazer. Resumindo, segurar o travesseiro, no caminho da verdade da arte do combate, significa se antecipar ao que o inimigo pretende fazer para neutralizá-lo. Isto é possível treinando aquela técnica que eu comentei antes, tal treinar a imparável. Na arte do combate, é importante fazer com que o inimigo, ao atacar, faça tudo que seja inútil e não permitir que ele execute aquilo que o beneficie. O segredo não é evitar o perigo, mas perceber a melhor forma de encará-lo. Mesmo para atravessar um oceano, a travessia pode ser feita por um trecho perigoso. Neste ponto, vou usar as palavras exatas do próprio Musashi. O homem, ao navegar pela vida, também terá que muitas vezes superar trechos de perigo. Navegando no alto mar, é necessário conhecer os pontos de perigo, saber a estrutura e a potência do seu navio, as condições do dia, e mesmo que não precise apelar para a ajuda de outro navio, terá que saber aproveitar ventos a estribordo e bombordo em popa. Traduzindo, na vida enfrentaremos diversos perigos. Pessoas tóxicas, relações desgastadas, revés financeiro, trabalho desgastante. Mas é preciso conhecer as armadilhas de cada um desses perigos. Só assim seremos capazes de atravessar o mar de perigos com sucesso, identificando alternativas para nos livrarmos de cada um destes obstáculos na travessia. Bom, voltando às palavras de Musashi, e até mesmo na calmaria terá que remar até chegar ao ponto mais próximo. Da mesma forma, na vida, entendendo essa dinâmica, é necessário ter determinação de superar as dificuldades. Ou seja, não desista por conta dos obstáculos ou inimigos no caminho. Eles sempre vão existir. Cabe a você identificar a melhor maneira de passar por eles e chegar ao próximo ponto, ao objetivo, são e salvo. Você acha que eu e o Wendell te chamamos de imparável à toa? Saber ver a tendência do momento ajuda muito a superar os obstáculos. Se avaliar os altos e baixos e a condição da tropa inimiga, como diz Musashi, e partindo dessa observação e de acordo com a situação, tomar a iniciativa da luta, com certeza a vitória será sua. É essencial saber distinguir as características do seu inimigo, avaliar seus pontos fortes e fracos, sua personalidade, a oscilação dos seus altos e baixos, entender sua essência e tomar a iniciativa do ataque, de surpresa. Essas tendências ficam necessariamente se nossa sabedoria for superior à do inimigo. Se você dominar a arte do combate, poderá perceber com perspicácia o estado do inimigo e terá maiores chances de vitória. Lembre-se, tudo pode tombar, seja uma casa, um corpo, um inimigo, Isso se dá pelo descompasso do ritmo da ocasião. Não permita que esse descompasso ocorra em você, imparável. Foque para que ele ocorra sempre no campo inimigo. Há diversas maneiras de descobrir como provocar este descompasso, mas todas elas começam com se colocar no lugar do inimigo. Isto é, saber pensar como se estivesse no lugar dele. Neste ponto, Musashi dá um exemplo muito interessante. Muitas vezes, podemos pensar que o inimigo que enfrentamos é extremamente forte, mesmo que seja um ladrão de rua que cometeu um roubo e se confinou numa casa para escapar. Mas, se nos colocarmos no lugar dele, vamos descobrir que, para ele, o mundo inteiro é seu inimigo e, portanto, ele está encurralado. Se tivermos a convicção de que nós e nossa tropa estamos habilitados, conheceremos profundamente a arte do combate e saberemos vencer o inimigo. Não temos o que temer, nos tornamos imparáveis. Tenha sempre em mente que, para algumas batalhas, precisamos de uma tropa, um conceito que o autor Napoleon Hill chama de mente mestra na obra A Lei do Triunfo, um clássico da filosofia do sucesso. Bom, sabendo disso, é preciso estar atento ao ato de contagiar. Quando alguém está com sono, por exemplo, pode contagiar e deixar o outro sonolento também. A vontade de bocejar é outro exemplo. Às vezes, o momento também pode contagiar. Numa batalha, quando o inimigo demonstra inquietação e pressa em atacar, devemos demonstrar que não nos importamos com isso. Estamos despreocupados e relaxados. Isso contagia o inimigo e assim que percebermos, devemos atacar subitamente com velocidade e força para vencê-lo. Esta é mais uma postura que devemos adotar para o cotidiano. Devemos nos mostrar de forma relaxada, e assim que o inimigo relaxar, é importante atacarmos com força rapidamente para vencê-lo. Há um método semelhante chamado embriagar. É possível embriagar o inimigo com sentimento de tédio, raiva ou medo. Deixar o inimigo com raiva, por exemplo, é fazer com que ele se sinta em perigo. A outra é fazer com que pense ser impossível fazer algo, e a terceira é surpreendê-lo. Aproveitar o abalo do inimigo e golpeá-lo sem deixar que respire e derrotá-lo completamente. Se você quiser deixar o inimigo com medo, o caminho é um pouco mais tortuoso. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas sentem medo, muitas vezes de coisas que não esperamos. Observe o seu inimigo, só assim poderá identificar os seus medos e usá-los contra ele. Isso é o máximo que você pode fazer quanto ao seu inimigo. Nada além disso deve ocupar seus pensamentos. Como ensina Stephen Covey no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, nossas atenções devem estar voltadas à nossa área de influência, ou seja, naquilo que podemos modificar. Tem algo muito importante, de acordo com Musashi, que podemos modificar. Nossa voz. Veja as palavras dele. Podemos classificar as vozes que emitimos em três tipos: a inicial, a do meio e a posterior. Como a voz demonstra energia, emitimos vozes distintas para cada ocasião. Imparável. Essa é bem fácil, né? Pense em como você fala com um bebê e como é o seu tom de voz ao reclamar de uma fechada no trânsito. É. Nas nossas batalhas, também precisamos estar atentos à nossa voz. Se você ocupa uma posição de liderança, por exemplo, não pode dar uma bronca em sua equipe usando o mesmo tom que emprega para falar com seu cônjuge. Falando em energia, na luta também é importante se considerar superior ao inimigo e esmagá-lo. Não economize força ao passar por cima de seus obstáculos, pois isso pode dar margem para que eles se recuperem e ressurjam para atrapalhar o seu caminho. Na luta contra o inimigo, às vezes o superamos na técnica e na estratégia e aparentemente o vencemos, mas não ao ponto de aniquilar o seu espírito na luta. Musashi explica: o inimigo está derrotado na aparência, mas não na consciência. Por isso devemos atingir as profundezas da sua alma para obter a vitória completa. Como isso pode ser útil na vida de alguém que não é um samurai? Não se derrota um inimigo apenas com a espada. Também se pode derrotar um inimigo com um corpo ou o coração. O inimigo atingido profundamente não irá mais nos preocupar. Está aniquilado. Se não somos eficientes, o inimigo continuará exigindo cautela da nossa parte e, nessa condição, jamais será vencido completamente. Nem sempre esta vitória se dá de forma fácil, por isso a renovação é tão importante. Renovar significa, quando o confronto com o inimigo ficar sem solução, mudarmos imediatamente o nosso modo de pensar e lutar pela vitória de uma forma completamente diferente. Tenha o que Musashi chama de cabeça de rato, pescoço de boi. Você precisa possuir na mesma medida a cautela do rato e a ousadia do boi. Não deixe de agir, mas pense muito bem no que fará. Bem, depois de expor suas mais importantes dicas de batalha, o sensei começa o Tomo do Vento, aquele que fala sobre os outros estilos da arte do combate. O importante aqui é prestar atenção nas pessoas e situações à sua volta e traçar um paralelo que possa ser útil para você, Imparável. Pesquisando sobre a arte do combate de outras escolas, Musashi pôde perceber que algumas consideram o uso de espadas enormes como o mais adequado. Outras se concentram nas espadas curtas ou espadins. Para ele, nada disso faz parte do verdadeiro caminho da arte do combate. Falta algo que é crucial em nossas vidas: a flexibilidade. Quem usa as espadas longas, por exemplo, pode pensar que assim leva vantagem, por supostamente ter um alcance maior. Mas pense, quando se aproxima do inimigo na luta, quanto maior for a espada, mais difícil será manuseá-la, não é mesmo? É por limitações deste tipo que a escola de Musashi abomina o espírito obtuso e preconceituoso. O diferente pode ser extremamente útil e vantajoso. Assim também é na vida. Como falei antes, aqui neste resumo, o que não se renova acaba definhando, morrendo. Porém, como tudo na vida, a medida é o segredo do sucesso. Radicalização também não resolve. Não é possível vencer apenas com violência. Aqui vamos usar as palavras de Musashi na íntegra novamente. O Wendell Carvalho adora usar essa parte do livro em seus cursos. Se tentar golpear alguém com força exagerada, não será bem sucedido. Ninguém fica pensando se vai golpear forte ou fraco no embate com o inimigo. Quando se pretende matar alguém com um golpe de espada, deve ser com intensidade suficiente para essa pessoa morrer, e não pensar em golpe forte ou fraco. Olha, o que o autor quer dizer aqui é que o método é mais importante que a espada ou a força que empregamos. Ou vai me dizer que você mata uma barata com um tiro de espingarda? Da mesma forma, não podemos resolver problemas de relacionamento no trabalho, por exemplo, com um soco. Precisamos usar o diálogo, que neste caso é a ferramenta mais eficiente para resolver este problema. Ainda em suas observações, Musashi constatou que as pessoas de outras escolas tendem a ser manobradas pelos inimigos, porque desde sempre ficam treinando a se defender, esquivar, escapar, e o espírito acaba refém dessa postura. O caminho da arte do combate é retilíneo, sem esquivas. Então, com a força deste princípio, devemos perseguir o inimigo e subjugá-lo. Trazendo para a nossa realidade, não se paga uma dívida escondendo as cartas de cobrança no fundo da gaveta. Vamos juntos traçar um plano para esta situação usando os ensinamentos de Musashi? 1. Identificar o inimigo, neste caso a dívida. 2. Observar o inimigo. Qual é o valor total da dívida? E a taxa de juros? O prazo de pagamento? Há espaço para negociação? 3. Traçar uma estratégia. Já pensou em quanto pode dispor por mês para saldar esta dívida sem comprometer o seu orçamento? 4. Escolher o método adequado. Negocie, lute pelas melhores condições. 5. Ataque. Com o plano certo, pare de esconder os boletos. Pague. Ataque. Haja.
Talvez tudo isso pareça muito para se pensar,
Mas os problemas da vida costumam ser repetitivos. Se apresentam de formas diferentes, mas têm basicamente a mesma essência. O que acontece quando fazemos a mesma coisa várias vezes? Ganhamos a capacidade de ver sem necessariamente precisar olhar. Pense em um jogador de futebol, por exemplo. Ele não precisa olhar para a bola para percorrer o campo com ela nos pés. O movimento flui, é natural. A prática o levou a isto e ele consegue fazer o que Musashi chama de fixar o olhar das outras coisas. O jogador pode perceber se o caminho está livre até o gol, se tem algum marcador na sua cola ou algum parceiro de time livre para receber um passe. Este é o objetivo da prática que Musashi tanto chama de necessária. Permitir que você enxergue os inimigos e obstáculos sem precisar se fixar neles. Bom, voltamos ao conceito de observar e perceber. Pela força da observação é possível ler o pensamento do inimigo, avaliar as condições do local, ter uma visão geral. Pela percepção, se faz uma leitura correta de quem está em vantagem na luta e detecta-se a oscilação de cada momento. Quando fixamos o olhar em pormenores, perdemos a visão geral, nos confundimos e deixamos escapar uma vitória que estava segurada. Voltando ao exemplo da dívida, é mais ou menos como quando nos fixamos nos avisos de cobrança e esquecemos de ver o saldo total. Isso faz a gente perder o ritmo. Quando sentimos que algo está rápido ou devagar, é porque estamos em descompasso. Tanto na arte do combate quanto na vida, ser rápido não é lá grande coisa. O melhor é dançar conforme a música. A máxima, a pressa é inimiga da perfeição, cabe direitinho. Outro conselho de Musashi que serve para tudo na vida é começar qualquer aprendizado ou treinamento pela técnica mais fácil de executar. O mestre deve ensinar primeiro o que pode ser compreendido mais rapidamente, depois avançar para conteúdos mais difíceis, de acordo com a evolução na aprendizagem, e aos poucos avançar para, por fim, transmitir os princípios mais profundos. Musashi faz questão de enfatizar, ao final deste tomo, que na escola a qual pertence não existem o profundo e o superficial, ou até mesmo modelos de postura. Simplesmente deve-se assimilar, do fundo do coração, as suas virtudes. Este é o ensinamento mais importante na nossa arte do combate. No último tomo, que Musashi chama de vácuo, ele explica um conceito muito importante. O vácuo significa que não há nada, é algo impossível de captar sensorialmente. O vácuo é não existir. Saber o que não existe e o que existe é conhecer o conceito do vácuo. Como as pessoas interpretam equivocadamente, pensam que a incompreensão das coisas é o vácuo. Também dizem que o vácuo pode ser o ter muitas dúvidas e ficar sem ação. Mas isto também não é o vácuo verdadeiro. Para um samurai, e para você também a partir de agora, o verdadeiro vácuo significa dominar a arte do combate, não se perder, não se furtar, aprimorar a sabedoria e a vontade, afiar os dois olhares e estar no céu límpido, distante das nuvens obscuras da dúvida. Agora que você é um samurai, tenha em mente, usando as palavras de Musashi, deve-se iluminar no caminho, tendo-o como referência, adotando-o como seu guia, treinando amplamente a arte do combate, sendo correto e claro, conhecendo o nível mais avançado e fazendo do vácuo o caminho, e do caminho o vácuo. Recapitulando, o samurai deve seguir os princípios da natureza, estar no silêncio e repetir os treinamentos para, naturalmente, atingir o estado inabalável do espírito. Somente assim alcançará o pleno vácuo, o pleno conhecimento do que existe e do que não existe, e se tornará um verdadeiro mestre na arte do combate. Musashi esclarece, ao final do livro, que recebeu esses conhecimentos de seu sensei, que escolheu um epitáfio muito interessante. A arte do combate, da verdadeira harmonia, não perece com a morte. Assim deve ser com todos os ensinamentos de grande relevância para a humanidade. Aprenda o máximo que puder e repasse o quanto for possível, da mesma forma que Musashi tentou. Na arte do combate, o correto é a postura da imparcialidade. O verdadeiro caminho correto é enfrentar o inimigo em silêncio, como uma rocha. Não seja envolvido por ele. Trate os inimigos assim, adequadamente. Eles têm exatamente o tamanho que damos a eles. E aí, imparável? Acho que você jamais imaginou que um livro sobre ensinamentos de samurais pudesse ser útil em sua vida. Ainda mais um livro escrito em 1600. Até mais!
Esse podcast foi apresentado por Wendell Carvalho.